ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos. Vamos conversar um pouquinho sobre a movimentação do mercado na segunda semana de fevereiro, que se encerrou no dia 12 de fevereiro. Comigo aqui hoje para conversar sobre tudo o que aconteceu estão o Ricardo França, do time de análise, e o Alexandre, do time de produtos. Rapazes, sejam bem-vindos.
Tudo bom, Ellen? Tudo bom, Ale? Prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo.
Tudo bem, Ellen? Tudo bem, Ricardo?
Tudo bem, meninos. Vamos lá direto ao ponto, começar aí. O que aconteceu com a semana, Ricardo? Agenda super movimentada, muitos indicadores aqui na economia brasileira. O que foi isso? Foi uma antecipação do feriado de carnaval, concentrou tudo de uma vez. Desvende esse mistério aqui pra gente.
Pois é, Ellen, a semana foi muito agitada, não só na agenda de indicadores econômicos, a gente vai comentar um pouco aqui no nosso bate-papo, e também no ambiente corporativo, né? Várias empresas publicaram seus resultados do quarto trimestre, a gente trabalhou bastante nessa última semana analisando esses números, a gente também vai trazer aqui alguns principais destaques, e também, aproveitando que a gente está no início do podcast, já fazer um convite para os investidores, darem uma olhada lá no site da Ágora, em Ágora Insights, porque a gente publicou muito material bacana de análise nesses últimos dias, para facilitar, inclusive, na sexta-feira, no relatório Fechamento de Mercado, a gente colocou um resumo de tudo que foi publicado na semana. Então, perdeu algum conteúdo, dá uma olhada lá no relatório Fechamento, vocês já vão ter acesso. Agora, vamos lá, vamos discutir aqui a agenda econômica dessa última semana, bem relevante, vários indicadores de atividade econômica, a maioria deles mostrando resultados bem ruins, mas na sexta-feira tivemos uma boa surpresa. Para começar, na semana, foi divulgado o resultado do varejo em dezembro. O resultado foi horroroso, uma queda de 6,1% na leitura mensal, ou seja, 6% abaixo do que havia sido em novembro, resultado muito pior do que as estimativas de mercado, e mostrando um impacto no varejo que, na nossa opinião, está atrelado a dois fatores. Primeiro, já foi um impacto da redução do pagamento do auxílio emergencial. Eu lembro que em dezembro teve o pagamento, mas foi um valor de R$300 por indivíduo, menor do que aquele valor de 600 que foi pago no início da pandemia. E o segundo fator que pesa sobre o varejo é a dinâmica da pandemia. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, né, a gente lembra que a partir do meados de novembro, a curva da pandemia no Brasil, ela voltou a piorar. Algumas novas medidas de restrição, elas foram colocadas na prática. Isso já assustou a população, muita gente voltou a ficar em casa, né, evitando sair, e naturalmente isso teve um peso relevante no varejo. Então, realmente foi um dado muito ruim e que nos deixa um pouco mais preocupados com essa dinâmica para o segmento nesse início de 2021. Aí, no dia seguinte, foi divulgado o resultado também do setor de serviços. Esse também mostrou uma queda, mas foi uma queda dentro do previsto. Teve um recuo de 0,2% no volume de serviços, na mesma base de comparação, dezembro, em relação ao mês de novembro. Serviços, que foi o subsetor mais penalizado pela pandemia, né? É o setor que mais depende da circulação das pessoas, consumindo serviços no dia a dia. Então, veio um resultado ruim, mas aqui já era mais ou menos esperado. E na sexta-feira, no último pregão da semana, aí a gente teve uma boa surpresa, foi publicado o IBCBR, referente ao mês de dezembro. O IBCBR, que é comumente chamado de prévia do PIB, não é uma prévia do PIB, mas ele é um importante indicador de atividade, e teve uma alta de 0,64% em relação a novembro, e o resultado veio bem melhor do que as estimativas. A mediana projetava uma expansão de 0,3%. Com isso, para a gente já ter uma ideia do nível da atividade econômica em 2020, o IBCBR apontou para uma queda de 4,05% no acumulado dos 12 meses encerrados em dezembro. Então, a gente já começa a ter uma avaliação de mais ou menos qual foi o tamanho do estrago na economia brasileira no ano passado. Então, assim, acho que o resumo que a gente tem é que a economia, de fato, ela sentiu nesse pior momento da pandemia, dezembro, janeiro, agora início de fevereiro, e também já teve o impacto dessa redução do auxílio emergencial, redução em dezembro, em janeiro não teve, e a discussão voltou a acontecer, né? A gente vai falar um pouco também quando chegar nesse assunto, né, se vem ou não o novo auxílio emergencial, mas essa eu acho que é a avaliação que a gente faz em relação à atividade econômica e qual a leitura que a gente teve nessa última semana.
É, isso mesmo. Foram, como você disse, foi horroroso, né? Eu até brinquei em outra conversa que eu tive que foi um balde de água fria o desempenho do varejo. Mesmo quando a gente inclui aqueles segmentos que estavam super bem no ano passado, como material de construção ou até mesmo veículos, você vai encontrar uma queda em dezembro próxima a 4% em relação a novembro, e o mercado estava trabalhando com uma cabeça de um recuo de 1%. Então, realmente frustrou bastante e trouxe aí toda essa dúvida de, poxa, será que a economia não perdeu tração de fato entre final de dezembro, esse começo de 2021? E aí, o que que faz para impulsionar? E veio todo esse debate que está super quente em termos de auxílio emergencial. Antes de ir para auxílio emergencial, Ricardo, tem mais um ponto da agenda que eu queria que você comentasse aqui para a gente, por favor, que foi a inflação ao consumidor de janeiro, que veio também numa esteira mais tranquila, mais bem comportada, né?
Exatamente, Ellen. Bem lembrado, tivemos nessa semana também a publicação do IPCA, que mostrou uma boa desaceleração em janeiro, veio em 0,25%, abaixo até do que era previsto, que era 0,3%, e trouxe um certo alívio, porque a gente vinha batendo muito nessa tecla, né? Principalmente no final do ano passado, a inflação ela começou a dar alguns sinais de maior aceleração, fechou 2020 ali na risca da meta do Banco Central, um pouquinho acima, né? 4,52%, e agora em janeiro a gente viu algum alívio na margem, 0,25%, traz um certo alívio. Isso pode até talvez mudar um pouco a dinâmica em relação ao momento da elevação de juros aqui no Brasil. O cenário base ainda continua sendo de que a Selic vai ter um processo de alta em 2021, provavelmente vai caminhar para um nível entre 3,5% e 4% até o final do ano. Só que como a gente teve esse alívio pela ótica da inflação, talvez o início ele seja postergado em uma reunião do Banco Central. É uma dinâmica que a gente vai continuar acompanhando nas próximas semanas, mas não deixa de ser uma boa notícia, né? Assim, se por um lado a atividade econômica ela patinou em dezembro e está patinando agora no início de 2021, por outro lado a gente teve alguma melhora no comportamento da inflação. Isso não deixa de ser uma boa notícia, né?
É isso mesmo, esse debate em relação à condução da política monetária é super importante. O mercado ele segue dividido, como você disse, pano de fundo é aumento de juros em 2021. Aí agora, quando vai ser e qual vai ser a intensidade, são outros 500. Tem um grupo que acredita que seria em março, outro grupo em maio. Enfim, eu acho que esses dados de atividade, de inflação, acabaram dando um peso um pouquinho maior para o grupo que estava com a expectativa de elevação a partir de maio. Mas, como você mesmo comentou, vamos monitorar daqui para frente. Bom, junto com uma inflação mais comportada, uma atividade mais fraca, o que não falta aí é insumos para falar de auxílio emergencial de novo. Então, quais são as dúvidas, Ricardo? Qual é o tamanho desse auxílio? Quanto tempo ele vai durar? E mais do que isso, da onde virão os recursos?
Pois é, e a gente vai conviver com essa dúvida pelo menos nesse feriado aqui de carnaval. Feriado pelo menos para os mercados, né? A bolsa não funciona nem na segunda nem na terça, volta quarta-feira depois da hora do almoço, e a gente vai continuar convivendo com essa incerteza, porque a gente fechou a semana exatamente com essa discussão: da onde vem o recurso e qual o tamanho do novo auxílio emergencial. Aparentemente, o auxílio emergencial ele é dado, né? Ele vai ser colocado de volta na economia. A gente ainda não sabe o tamanho, o valor e para quantas pessoas terão direito a esse benefício. As últimas notícias sinalizaram ali um valor próximo a R$ 250 por indivíduo e que poderia ser pago em até 4 meses. Então, acho que o mercado já está, de certo modo, aguardando a volta desse auxílio emergencial, que talvez realmente faça muito sentido, dado essa fragilidade da economia que a gente começou a ver no início de 2021. Agora, a grande dúvida, ela continua relacionada a onde vem esse recurso, né? Assim, uma discussão. A equipe econômica ela tenta condicionar a aprovação do auxílio emergencial a uma agenda de reformas mais profunda. O Congresso, por sua vez, tem ali outros interesses e tem que fazer uma boa coalizão entre todos os lados da discussão. Então, é um assunto que provavelmente a gente vai continuar convivendo na semana que vem, que é uma semana mais curta para os negócios. Nessa última semana, a gente viu uma série de declarações de autoridades, o ministro Paulo Guedes falou, presidente da Câmara, presidente do Senado. O tom, o discurso, muito bonito, né? Ali todo mundo falando em responsabilidade fiscal e não cometer nenhuma loucura em relação ao orçamento, sempre buscando respeito ao teto dos gastos. No discurso é um papo muito bom, o mercado gosta, mas a gente sabe que o assunto fiscal ele é muito delicado, né? Então a gente vai continuar aguardando aí o noticiário, ver de onde vem esse recurso. Assim, para passar um pouco da nossa sensibilidade, a gente ainda continua acreditando em um reequilíbrio econômico que deve se dar ao longo desse ano através da aprovação de algumas reformas. E já que a gente está falando em reforma, só lembrando que nessa última semana tivemos uma votação na Câmara super importante, que foi votado e aprovado a independência do Banco Central. Esse texto já tinha sido aprovado no Senado no final do ano passado, foi aprovado agora na Câmara. É óbvio que a independência do Banco Central não está relacionada à agenda de reformas, né? Mas é uma pauta importante que ajuda no longo prazo você ter um país estruturalmente com juros mais baixos, você ajuda a ter uma menor volatilidade na moeda, menor volatilidade na inflação, ajuda um pouco também nessa melhor percepção de risco. Agora, o que o mercado mais olha é um pensamento de que se o Congresso conseguiu avançar com uma pauta que era relevante, pode ser que ele consiga avançar com outras pautas que são ainda mais importantes para esse ano, como o PEC emergencial e, eventualmente, outras reformas como reforma administrativa e uma reforma tributária. Então, assim, o tema fiscal continuará nos acompanhando nas próximas semanas. Hoje a gente tem um ambiente, pelo menos no discurso, mais harmonioso e mais focado num bom reequilíbrio fiscal, né?
Boa, mas enquanto esse debate continua, né, a gente fica observando aí o vai e vem dos ativos, né? Ora, um certo otimismo em relação à retomada da agenda de reformas, em relação a esse equilíbrio fiscal, ora mais cauteloso, olhando realmente quais são os impactos em relação à trajetória de dívida pública. Eu aproveito o gancho para te perguntar, porque eu vi nessa semana que vocês publicaram diversos relatórios, e entre os relatórios teve um super pertinente aqui ao nosso bate-papo, que é justamente sobre esse reme-reme da Bolsa, né? Vai para cá, vai para lá, mas a sensação é que está praticamente de lado, desde o início do ano para cá. E vocês colocaram alguns motivos. Traz para a gente aqui também, Ricardo, por favor.
Bom, a gente publicou um relatório no dia 10 de fevereiro. O nome do relatório é uma estratégia especial, que a gente traz um pouco desse cenário macroeconômico e, obviamente, nos ajuda a embasar as estratégias de investimento. Na nossa opinião, três riscos macroeconômicos aqui no Brasil, eles estão pesando sobre as ações, que é a vacinação contra o Covid-19, as questões fiscais, sempre ela, e esse processo de aperto monetário. Então, são três questões que elas não serão solucionadas da noite para o dia, são temas que a gente vai continuar falando nos nossos próximos papos, sejam eles semanais ou mensais. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise. Assim, o Brasil começou a vacinação no último dia 17 de janeiro, né? Em janeiro, o ritmo de vacinação era de uma taxa média de aproximadamente 138 mil vacinas aplicadas por dia. Era um número baixo, a gente entende que no início da vacinação você tinha N desafios relacionados à logística, relacionados à seleção dos grupos prioritários, tudo isso acabava deixando o processo um pouco mais lento. Só que esse processo ele começou a ganhar um pouco mais de velocidade, ainda muito longe do ideal, mas a gente acha que tem uma curva de aprendizado e uma curva também de aceleração do ritmo de vacina, isso partindo do pressuposto que teremos vacina disponível para a população. Então, em janeiro, naquela segunda quinzena, o ritmo foi de 138 mil vacinas por dia. Já em fevereiro, esse número ele subiu para cerca de 200 mil vacinas que foram aplicadas por dia. A gente ainda está no início de fevereiro, mas a gente já notou esse avanço no ritmo de vacinação. Para resumir a história, a gente acha que vai chegar ali em meados do ano, junho, julho, aproximadamente cerca de 30% da população brasileira, ela vai estar vacinada. Isso ajuda a criar uma dinâmica de melhora da curva da pandemia. A gente acredita, obviamente, como reflexo disso, a curva de novos casos e de novas fatalidades, ela começa a ceder. Naturalmente, quando você tem um ambiente mais positivo para a pandemia, você acaba criando uma história mais saudável para a recuperação econômica. As restrições, elas tendem a ser reduzidas, a população volta à rua, a confiança sobe, você tem uma retomada um pouco mais consistente de PIB. Então, para assim, resumo dessa primeira etapa, vacinação. Vai ganhar uma escala, vai ganhar uma velocidade, é uma questão de certo modo de calendário, né? A gente ainda vai ter um impacto muito ruim no primeiro trimestre, mas ao que tudo indica, o segundo tri vai melhorar e assim em diante. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O avanço da vacinação vai nos deixar mais otimistas com retomada, consequentemente com bolsa. Aí tem a discussão do fiscal, que a gente já falou bastante, né? Não tem muito jeito, é continuar monitorando a boa disposição ou não do Congresso em avançar com essas pautas. Só relembrando, a gente acredita na votação e aprovação, principalmente da PEC emergencial, que é uma PEC que vai permitir a redução de alguns gastos obrigatórios, isso vai permitir uma redução de despesas e, obviamente, no fim do dia, respeito ao teto dos gastos, não só em 2021, como nos próximos anos. Então, também é continuar monitorando isso, mas esse é o nosso cenário base. E o terceiro ponto, diz respeito à discussão lá sobre Selic, né, que é o processo de aperto monetário, historicamente, quando a gente tem um momento de alta de Selic, a Bolsa costuma mostrar uma volatilidade adicional nos meses pré aperto monetário, ou seja, vai começar a subir juros daqui a 2-3 meses, o mercado começa a ficar um pouco mais volátil, na dúvida se as ações não poderiam sofrer dado essa elevação de juros, você acaba migrando parte dos investimentos para renda fixa. Só que nesse caso aqui, assim, a gente, primeiro, vai continuar convivendo com um nível de juros muito baixo, por mais que você suba para 3, 3,5%, 4% de Selic, ainda é um nível muito baixo comparado ao histórico no Brasil. E o segundo ponto é que a curva de juros já precifica esse aumento. Então, isso assim, já é dado, comentado e o mercado já espera. Então, na teoria, a gente vê volatilidade na Bolsa, mas isso não deveria influenciar no valuation, no preço das ações, né, no valor justo daquelas companhias. Então, são três temas-chave que a gente vai continuar acompanhando aí ao longo de todo o ano, mas que, na nossa opinião, eles caminham para um desfecho melhor, né? Talvez alguns com um calendário um pouco mais longo, outros com um cenário político confuso por trás, mas na nossa cabeça o desfecho dessas três variáveis, elas acabam tendo um caminho, um final feliz, vamos dizer assim.
Boa! Boas palavras, viu, Ricardo? Acho que é importante a gente pontuar quais são os riscos, quais são as volatilidades, mas é interessante você compartilhar essa tua probabilidade de que, olha, o cenário continua construtivo, ainda que a gente tenha um calendário talvez um pouco mais estendido ou um pouco mais de volatilidade pelo caminho. Antes de passar para o calendário corporativo, Ricardo, e pelos principais pontos, eu queria ouvir um pouquinho do Alê, diante desse ambiente, como que a gente faz? A gente sempre bate na tecla de diversificação, etc, mas eu acho importante a gente trazer algumas soluções aqui para o nosso investidor. Alê, é contigo.
É isso aí, Ellen. Estava acompanhando aí vocês conversando, o Ricardinho falando aí sobre a Selic, e a gente sempre vem fazer um bate-papo aqui falando sobre os produtos de renda fixa, né? Os investidores aí um pouco preocupados, a bolsa oscilando bastante, a gente falando sobre dinheiro de emergência, falando sobre papéis isentos, né? Mas será que é só isso que os investidores têm aí para investir hoje no mercado? Óbvio que não, né? A gente tem aí N possibilidades, até para perfil um pouquinho mais moderado, dinâmico, né? Passando aí para arrojado também, a gente traz estruturas aqui na Ágora que pode atender esses clientes, na verdade. E eu estou falando aqui muito sobre o COI. Eu acho que vocês já conhecem, já escutaram falar no mercado sobre esse produto, né? Mas eu trouxe aqui porque faz total sentido uma diversificação de carteira com um produto desse aí, e ainda pensando em ativos lá de fora. A gente não fica só olhando no cenário interno, né? A gente trabalha aí com índices de cenário externo. Então, eu acho que é uma forma de diversificar a carteira, é uma forma de você dar a possibilidade do cliente ter retorno aí de renda variável, mas com uma segurança de renda fixa, né? E para vocês terem uma ideia, a gente traz hoje na nossa plataforma aí da Ágora, três COIs que são destaques, que é o COI atrelado aí à Coca-Cola, é um COI aí de 48 meses, é uma aplicação um pouquinho mais longa, mas a gente acredita bastante na empresa, e além de tudo, a gente garante um retorno mínimo para o cliente, né? Além desse, a gente traz o Johnson, que é um COI um pouquinho mais, prazo um curto, 36 meses, também é um ticket aí de 10 mil de entrada, tem retorno garantido, mínimo garantido, que faz total diferença para o cliente, então ele já vai ter um retorno na operação dele. E aí que o diferencial seria o quê? Esse ganho do mínimo até a evolução do COI dele se superar esse retorno. E eu acho que o mais importante aqui para trazer, que é um tema que a gente sempre escuta também no mercado, os millennials falam bastante, é sobre o ESG, né? Sustentabilidade. Então, a Ágora também traz aí, já desde novembro, um COI atrelado a esse tema. É um COI um pouquinho mais longo, aí, uma operação, uma aplicação de 5 anos, mas também que garante um retorno mínimo para o cliente e a possibilidade aí de ganhos elevados. Então, eu queria só destacar esses produtos aí, e que eu acho que faz total diferença aí numa diversificação de carteira para os clientes.
Bem legal, Ale. É importante você trazer, até para a gente abrir um pouco aquela questão da diversificação, que você consegue fazer a diversificação não apenas por indexadores, emissores ou classes de ativos, né? Você consegue diversificar, inclusive, geograficamente falando, e o COI é um dos mecanismos para isso. Então, muito bom você compartilhar aqui essas estratégias com a gente. Ale, muito obrigada. Ricardo, agora contigo para finalizar com chave de ouro. Por favor, nos atualize das notícias corporativas e já emenda também, por favor, da agenda da próxima semana.
Boa. Bom, semana passada tivemos vários balanços corporativos referentes ao quarto trimestre de 2020, algumas empresas com números muito interessantes. Destaco aqui o setor de papel e celulose, Suzano e Klabin, com números bem interessantes. A nossa principal recomendação no setor continua sendo a Suzano, papel que subiu 3% no dia seguinte à publicação do seu resultado quarto tri. Resultado muito forte, já refletindo uma redução nos estoques e que indica que o ano de 2021 vai ser um ano muito melhor em relação ao preço da celulose. Então a gente reitera o nosso call de compra para a Suzano. Quem também publicou balanço nesses últimos dias, Uzi Minas, resultado também muito forte, um EBITDA de 1,5 bilhão, resultado superou em 25% o consenso das estimativas de mercado. Então, naturalmente, o mercado recebeu de forma muito construtiva os números da Uzi Minas, que é a nossa principal recomendação olhando para o setor de siderurgia. Na semana que vem é uma semana mais curta, né? Lembrando que a Bolsa ela só volta a funcionar na quarta-feira à tarde, então a gente vai ter 2 pregões e meio na próxima semana. Consequentemente, a agenda econômica ela é muito mais reduzida. Destaco para os dados de arrecadação de impostos e contribuições da Receita Federal, sem data prevista, algum momento da próxima semana. No exterior, a gente tem uma agenda também relativamente morna. Destaque, por exemplo, para a produção industrial da zona do euro, vai ser divulgado na segunda-feira. Na quarta-feira tem dado de produção industrial nos Estados Unidos, na quinta-feira aquele resultado semanal de pedidos de auxílio-desemprego também nos Estados Unidos. Além disso, continuar monitorando aí o noticiário político, tanto aqui no Brasil, obviamente, isso faz parte do nosso dia a dia, e lá nos Estados Unidos a discussão sobre a aprovação do pacote fiscal que vem sendo proposto pelo governo Joe Biden. Nessa última semana, a presidente da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, ela indicou que o pacote fiscal ele poderia ser aprovado na Câmara até o final desse mês de fevereiro, depois seguiria o texto para o Senado. Então é um assunto que a gente vai continuar monitorando aí nas próximas semanas. De qualquer maneira, o mercado já espera que seja aprovado um grande pacote fiscal lá. Isso inclusive vem sustentando um bom momento para as bolsas. Essa semana, de novo, os índices fecharam ou na máxima histórica ou muito próximo às suas máximas históricas. Então, o bom momento das bolsas norte-americanas, eles têm sequência.
Muito bem, e o Café com o Mercado, infelizmente, está chegando ao fim. Lembrando que no Ágora Insights você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado, produzidos e atualizados de segunda a sexta-feira pelos nossos especialistas. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com seu especialista de investimentos. Ricardo, Alê, muitíssimo obrigada. Até a próxima.
Obrigado, Ellen. Obrigado, pessoal. Um bom final de semana.
Obrigado, Ellen. Um abraço, Ricardo. Bom final de semana a todos.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.